Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de março de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Ferrovias, rodovias, saneamento básico. O governo anuncia novo pacote de concessões que vai gerar mais de 200 mil empregos. Ao vivo, Ney Pereira.
As novas concessões também vão injetar 45 bilhões de reais na economia. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Simplificar a cobrança de impostos. Presidente Michel Temer anuncia reforma tributária até o final de março.
O presidente também reforça a importância de mudanças na Previdência para garantir pagamento das aposentadorias e de programas sociais.
Se nós não reequilibrarmos as contas públicas, ficam difíceis os recursos para saúde, educação, programas de transferência de renda.
É, e nós vamos explicar para você que tem menos de 65 anos, mas está perto de se aposentar. O que muda na reforma da Previdência?
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo vai fazer alterações no PIS, o Programa de Integração Social, na COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
É, as propostas de alteração começam a ser enviadas ao Congresso Nacional ainda este mês.
As mudanças no sistema tributário foram anunciadas hoje pelo presidente Michel Temer.
Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, o presidente Michel Temer anunciou que o governo vai adotar medidas para simplificação tributária no país. A ideia é editar até o fim deste mês medida provisória simplificando o PIS e ainda no primeiro semestre um procedimento semelhante em relação a COFINS, que são duas contribuições sociais. No segundo semestre, segundo Temer, o governo quer promover a simplificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As medidas atendem a reivindicações da sociedade civil, apresentadas ao presidente na reunião desta terça-feira, como afirmou o conselheiro José Carlos Martins.
A carga no Brasil é enorme e confusa. Demanda energia desnecessária para ser cumprida e gera uma enorme insegurança jurídica. Ela precisa ser simplificada.
O presidente anunciou também que o governo atua em medidas para desburocratizar o ambiente de negócios e reduzir o tempo de abertura de empresas no país.
Ainda nesse capítulo ambiente de negócios, o projeto da Rede Nacional de Simplificação, com a qual estamos evoluindo rumo ao chamado guichê único. Com a implantação da Rede Nacional, o tempo de abertura de empresas, que hoje pode chegar a mais de 100 dias, será reduzido para, em média, 5 dias.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas de simplificação da burocracia vão ajudar empresas a crescer e gerar empregos.
Facilitando-se esse trabalho de regularização tributária, inclusive, nós vamos cada vez mais trazer a formalidade para o mercado de trabalho, o que, inclusive, vai facilitar também a fiscalização da informalidade. Tudo, em última análise, se conjuga para uma maior capacidade do país de crescer a taxas mais elevadas e, em última análise, ser mais competitivo e gerar mais emprego.
O presidente Michel Temer afirmou ainda que o governo deve terminar em até 60 dias uma proposta para a simplificação e transparência do processo de licenciamento ambiental no país, que deverá estabelecer prazos máximos para a fixação de licenças. Reportagem João Pedro Neto.
E dentro da reunião do Conselho, o presidente Michel Temer também respondeu a uma série de outras questões trazidas pelos conselheiros.
É, em cada área, Temer anunciou ações e como o governo está trabalhando para atender as principais necessidades da população.
Sobre isso, nós vamos conversar agora com o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gabriela. A todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Eduardo, um dos conselheiros falou sobre melhoria da educação básica com capacitação dos professores e acesso à internet nas escolas. O que o presidente falou sobre isso?
Bem, Ayrton, o Michel Temer disse que o Ministério da Educação vai apresentar em 4 meses uma proposta de política da formação inicial e continuada dos professores. Temer também destacou o projeto de inclusão digital em educação. Nesse caso, a meta é que todas as escolas públicas do país tenham acesso à internet até 2022. Segundo o presidente, isso significa que em 2018, 22.400 escolas vão ter acesso à banda larga de qualidade.
Eduardo, conselheiro da área de agricultura, também fez várias observações importantes para o setor. Falou da assistência técnica e abertura de mercados em outros países. O que o presidente respondeu sobre isso?
Olha, Gabriela, o presidente Temer anunciou que o contrato que o governo mantém com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural será ampliado. Isso vai atender 110 mil agricultores em todo o Brasil, sendo que a maioria fica na região do semiárido, ou seja, vão saber lidar com as adversidades do clima e produzir mais e melhor. Temer também citou as vitórias que o Brasil vem alcançando nas várias viagens que vem fazendo para exportação de carne e outros produtos da nossa agricultura.
E o presidente também voltou a defender a reforma trabalhista, não é mesmo, Eduardo? De que forma isso pode ajudar a diminuir entraves enfrentados por empresas e trabalhadores no Brasil?
O presidente diz que ninguém vai tirar direitos já assegurados na lei, como férias, FGTS, 13º salário, descanso semanal remunerado, enfim. Mas Temer explicou que o parcelamento de férias em até 3 vezes, por exemplo, interessa muitas vezes ao empregador e ao empregado. Depende apenas de um acordo. Isso está na reforma. Definir a forma de cumprimento da jornada de trabalho também depende da vontade entre as partes. Já houve um primeiro acordo entre representantes dos trabalhadores e empresários para que essa proposta saísse do governo e fosse levada ao Congresso. E para Michel Temer, a tendência é que seja aprovada em breve pelos parlamentares. Ayrton?
Tá certo. Obrigado, Eduardo, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Michel Temer falou hoje da importância da reforma tributária como mais uma medida para colocar o Brasil nos trilhos.
É, nos últimos meses, o governo vem fazendo um esforço concentrado para mudar o cenário econômico do país.
Hoje, Temer também fez uma avaliação dos resultados dessas ações e destacou que os principais indicadores mostram que a atividade econômica está se reaquecendo.
E mesmo com essas reações, Temer diz que é preciso continuar avançando. Para isso, a reforma da Previdência é fundamental para o país.
O presidente Michel Temer disse que o ano de 2016 foi pautado pela retomada do crescimento e que o país começa a deixar a recessão econômica para trás. Disse que agora o momento é de fortalecer a economia para a geração de empregos.
Nosso objetivo fundamental é o crescimento com o combate ao desemprego. E para isso é preciso que a economia se fortaleça. E a coerência dos nossos esforços tem se revelado na restauração da confiança e na recuperação de importantes indicadores.
Temer mencionou indicadores que mostram que a economia está se reaquecendo. O presidente citou a queda da inflação, o aumento do investimento estrangeiro direto, que somou 11 bilhões e meio de dólares em janeiro, a melhora das contas públicas e a queda do risco Brasil. Michel Temer reiterou a importância da continuidade do apoio do Congresso na aprovação de reformas, como a da Previdência e a Trabalhista, para que o país avance e para garantir a manutenção de programas sociais. O presidente disse ainda que a população também precisa se conscientizar de que as reformas são necessárias para o país.
A sociedade, se conscientizar, como nos conscientizamos todos, da sua indispensabilidade, é preciso que cada setor, cada pessoa que esteja aqui, representada por si ou representando a associação ou a federação, a confederação tal e qual, faça um movimento esclarecedor, porque há muitas e muitas vezes inadequações em relação àquilo que se divulga.
Michel Temer disse ainda que a responsabilidade fiscal e social andam juntas. Reportagem Mara Kenup.
E com as reformas, o ministro da Fazenda também aposta no reaquecimento da economia já no início deste ano.
Mesmo com a divulgação de todo o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB de 2016. Como já era esperado, tanto pelo mercado quanto pelo governo, o saldo foi negativo.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano e mede o vigor da economia.
Apesar do número negativo, a queda do Produto Interno Bruto em 2016 foi menor do que a registrada no acumulado de 2015, ano em que a economia já havia recuado 3,8%. Isso significa que as taxas estão menos negativas em alguns setores, como afirma a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles.
A própria produção de bens de capital, né, no último trimestre foi positiva. A indústria de transformação está apresentando taxas negativas menores. E a agropecuária, por exemplo, também, a gente já tem perspectivas, né, para esse ano melhores.
O resultado do PIB em 2016 é reflexo do recuo na agropecuária, indústria e também no setor de serviços. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os dados refletem o passado. Meirelles defende que medidas como limitação dos gastos públicos e as reformas aprovadas resultem em um crescimento econômico já nos primeiros 3 meses deste ano.
O Brasil hoje já é um país que volta ao normal. O país já aprova as reformas fundamentais, como mencionado pelo presidente, mas o país começa a, de fato, adquirir uma normalidade também, não só na área política, na área congressual, mas também na economia.
No acumulado de 2016, houve ainda o crescimento de algumas áreas da indústria, como gás, eletricidade, água, esgoto e limpeza urbana. Também contribuíram positivamente à exportação de bens e serviços. Reportagem Natália Mello.
19 horas e 11 minutos em Brasília.
Daqui a pouquinho vamos falar como o governo está trabalhando para gerar 200 mil novos empregos.
E vamos explicar para você que está perto de se aposentar quais são os impactos da reforma da Previdência.
O desmatamento na Amazônia caiu nos últimos 3 meses. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho.
O ministro destacou que a curva do desmatamento voltou a cair após 2 anos de crescimento e que isso foi possível com mais recursos, controle e poder de polícia.
E hoje o combate ao desmatamento ganhou mais um aliado, um sistema que vai mapear toda a cadeia produtiva da madeira no país.
Com isso, será possível saber no futuro o destino de cada árvore cortada no Brasil.
Uma ferramenta a serviço das florestas e do meio ambiente. O Sinaflor, Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, desenvolvido pelo IBAMA, vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira no Brasil, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. Isso vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal. Como destaca a presidente do IBAMA, Sueli Araújo.
É um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreabilidade de toda a cadeia.
O estado de Roraima já usa o sistema desde o início do ano e nesse pouco tempo já apresentou resultados, como explica Rogério Martins, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado.
Você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Você tem toda a cadeia produtiva da gestão florestal monitorada através desse sistema.
O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil.
Mais segurança para a floresta e para quem a explora de forma sustentável. Entregamos à sociedade os melhores instrumentos previstos no Código Florestal.
Cada estado terá até o final do ano para se integrar ao programa. Reportagem Natália Koslick.
E o governo anunciou hoje mais uma série de projetos de infraestrutura que serão concedidos à iniciativa privada ou terão as concessões renovadas.
São rodovias, ferrovias, aeroportos, terminais portuários e linhas de transmissão de energia.
Isso significa 45 bilhões de reais na economia e a possibilidade de geração de 200 mil novos empregos. O repórter Ney Pereira traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Ney.
Boa noite, Ayrton, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Nesta etapa, são 55 projetos entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia que serão leiloados ou terão as concessões renovadas. Neste pacote estão 35 linhas de transmissão de energia, 14 companhias estaduais de saneamento, 4 terminais portuários e uma rodovia, a BR-101, em Santa Catarina. Na reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país.
Vejo que serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento, e que promoverão
a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos. Quanto antes pudermos levar isso adiante, tanto melhor.
Há ainda estudos para novas licitações de mais três rodovias. Dois trechos da BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro e a BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas as concessões desses trechos só vão ocorrer depois do encerramento dos atuais contratos em 2021. No setor ferroviário, o governo vai autorizar que 5 ferrovias já concedidas entrem no processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, destacou a importância desses investimentos na recuperação da economia.
O potencial que esses leilões têm para colaborar fortemente para a retomada do crescimento, ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos, nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento, mas pelo impacto que eles têm em outros setores também.
Até o final deste ano, estão previstos mais de 20 leilões pelo Programa de Parcerias de Investimentos. Entre eles estão as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, que estão marcados para o dia 16 de março. Ao vivo, Ney Pereira.
Você na Voz do Brasil.
Entre as mudanças propostas pelo governo na reforma da Previdência, a que tem causado mais dúvidas aos nossos ouvintes é a chamada regra de transição.
Nela, homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres a partir de 45 anos vão trabalhar 50% a mais do que o tempo que falta atualmente para se aposentar.
Essa é a dúvida do Roberi e da Emília.
Olá, sou Roberi, de Barão de Cocais, Minas Gerais. Tenho 51 anos de idade, 30 anos de contribuição. Com essa nova regra de aposentadoria, com essa nova mudança, com qual idade que eu tenho chance de me aposentar?
Eu sou Emília, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber se essa mudança das aposentadorias atinge pessoas com mais de 50 anos de idade.
Bom, para as pessoas que têm dúvidas sobre a regra de transição, vale o seguinte, preste atenção. Calcular o quanto falta hoje com as regras atuais para se aposentar e somar um tempo de 50% maior.
Pelas regras atuais, o Roberi poderia se aposentar daqui a 4 anos. Com a regra de transição, ele pode requerer o benefício daqui 6 anos.
E para quem recebe aposentadoria ou já tem idade e tempo de contribuição suficientes para ter acesso ao benefício, vai ter mudanças?
Essa é a pergunta do Hamilton, de Recife, Pernambuco. Vamos ouvir.
Eu sou funcionário público estadual, já há 32 anos, sou escrivão de polícia. No caso, seria necessário 30 anos de contribuição e 20 na função. Eu já tenho os 30 na mesma função, na função policial. E eu gostaria de saber se nessa reforma iria haver alguma alteração com relação à minha pessoa, já que eu ainda não me aposentei, apesar de ter o tempo, ou se eu teria meus direitos anteriores todos adquiridos e poderia continuar até enquanto eu achar que deveria.
Bem, a repórter Luana Karen foi atrás das respostas e traz agora para a gente.
O governo propõe regras de transição para as pessoas que não reúnem as condições para se aposentar hoje, mas estão perto de parar de trabalhar. Estão nesse grupo mulheres com mais de 45 anos de idade e homens acima dos 50. Com as mudanças na Previdência aprovadas, essas pessoas vão trabalhar 50% a mais do que o tempo que falta para aposentar. Por exemplo, uma mulher que tem hoje 52 anos de idade e precisaria trabalhar mais 4 anos para se aposentar, com a reforma da Previdência, vai precisar trabalhar 6 anos. Balduir Schuner, médico especialista em saúde pública e representante brasileiro da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, destaca a importância das regras de transição.
Isso não pode ser feito de um dia para o outro. Então tem que ter um espaço de tempo de 10, 20 anos para fazer os ajustes. Essa é fundamentalmente a importância da regra de transição. Aqueles que já têm os seus direitos adquiridos, nada acontece, é tranquilo. Agora outros mais jovens que terão que se adaptar paulatinamente.
E quem já tem condições de se aposentar não precisa correr. Mesmo quando a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional for aprovada, nada vai mudar para quem já tem direito à aposentadoria. Estão nesse grupo as pessoas que já completaram o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas continuam trabalhando por qualquer outro motivo. Segundo Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social, essas pessoas podem continuar trabalhando se quiserem, porque para elas nada vai mudar.
Se você já completou as condições de acesso à aposentadoria, né, já não se aposentou, mas já tem, digamos, né, um trabalhador urbano, homem, já tem 36 anos de contribuição, ele não tem razão para já requerer o benefício logo. Claro, caso ele queira, ele pode requerer e ter acesso, mas mesmo com a proposta de emenda constitucional, como essa pessoa em particular já tem um direito adquirido, porque já completou as condições de acesso ao benefício, ele vai poder, quando se aposentar, optar pela regra mais benéfica, se é a regra nova ou se é a regra atual.
A reforma da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, para requerer a aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para pedir o benefício sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, que hoje está em R$ 937. Já o maior benefício será o limite do INSS, que hoje é de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
O presidente Michel Temer oficializou os novos ministros de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e da Justiça, Osmar Serralho.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente destacou a importância estratégica das duas pastas para o desenvolvimento do país.
Osmar Serralho assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Alexandre de Moraes. Serralho é formado em Direito e presidiu no ano passado a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para o presidente da República, Michel Temer, a área de segurança é uma prioridade do governo e citou os investimentos feitos no sistema carcerário.
Em pouquíssimo tempo, nós destinamos quase 900 milhões de reais para a construção de 5 penitenciárias federais e 25 penitenciárias estaduais. Então, nós estamos entrando nessa história com a coragem de quem tem ciência e consciência de que esta matéria aflige toda a nação brasileira.
O presidente Michel Temer também oficializou o senador Aloysio Nunes Ferreira como ministro de Relações Exteriores. O presidente Michel Temer destacou que Aloysio Nunes saberá conduzir a proposta de universalização das relações internacionais. Ex-deputado federal e estadual por São Paulo, Aloysio Nunes também foi vice-governador do Estado e ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Reportagem Gabriela Noronha.
19 horas e 22 minutos no horário de Brasília.
Aplicar dinheiro de forma irregular, não prestar contas corretamente, executar convênios de forma parcial, tudo isso é mau uso dos recursos públicos.
E o governo tem seus meios de tentar recuperar esse dinheiro. Um deles é a chamada tomada de conta especial, realizada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União.
Só no ano passado foram mais de 1.100 processos desse tipo.
2,6 bilhões de reais. Todo esse dinheiro deve ser devolvido ao governo, já que é fruto de recursos desviados ou aplicados de forma não justificada. Só no ano passado foram quase 1.170 processos que identificaram ações ilegais, como a prestação de contas inexistentes, convênios executados de forma parcial, bolsistas que não comprovaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em cursos e pesquisas financiados pelo governo, desfalques provocados por servidores e superfaturamento de obras. Esse processo é feito por meio da tomada de contas especial, que é um instrumento do governo federal que procura ressarcir os recursos. Como explica Fernando Mendes, diretor de Auditoria de Governança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União.
Tem todo o trâmite no TCU, que também garante ao responsável o contraditório em ampla defesa, e uma vez o responsável sendo condenado, então esse processo vai para a cobrança.
Os motivos mais comuns para a abertura das tomadas de contas no ano passado foram irregularidades na aplicação dos recursos e omissão no dever de prestar contas. Reportagem Beatriz Amiden.
E E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.